Começando o episódio de Natal. Episódio de Natal, a gente tá aqui, no Times Square.
E tá nevando.
Ai, que frio.
Ah, a Gabriela tá com calor ou tá com frio?
Eu tô morrendo de frio, tremendo. Tô com 3 meses.
Episódio de Natal especial, que a gente tá gravando aqui direto do Times Square, que eu falei? E eu tô aqui do meu lado com quem?
Thales Monteiro, com 3 casacos e esperando as renas chegarem.
O barulho faz rena.
Rena é tipo um cavalo que grita um pouco.
É isso mesmo?
Caralho. Acordou!
Como que faz o bichinho?
Rudolf Nickel.
Olá, 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 gente. Eu tô muito animado. É minha primeira vez nos Estados Unidos. Aqui é lindo demais. Tem muita gente gorda.
Eu tô com muito frio e o meu nariz tá mais vermelho que o do Rudolf.
Gente, vocês têm que se apresentar, não adianta você falar dos Estados Unidos.
Eu sou o Cotô, gente.
Mas pra, tá mais claro que...
Tem gente que não sabe, tem gente que tá escutando pela primeira vez, não tá entendendo nada. Esse é o primeiro episódio que a pessoa tá escutando.
Eu sou a Gabriela. Oi.
Eu acho que é isso aí.
Eu sou o Alexandre Níquel.
Eu sou o Cotô, só isso mesmo.
É, só
porque... Não, não vou ficar com intimidade nem. Se é a primeira vez da pessoa, eu não quero ficar com muita intimidade assim.
Esse é o episódio especial de Natal. Qual a lembrança de vocês do Natal? Vocês gostam de Natal? Vocês não gostam?
Eu amo.
Ama?
Amo.
Por quê?
Porque eu gosto. Tem que ficar comigo.
Eu não quero conversar. Pau no cu, eu gosto, eu não preciso
explicar.
Eu amo porque
eu gosto. Eu amo porque eu gosto. E eu gosto porque eu amo.
Eu gostei.
Eu gosto do clima. Eu gosto porque é o início do verão, tá ligado? No Brasil, né? Não aqui.
Ah, tá, lógico.
Lá no Brasil tá calor e eu gosto muito de calor.
Saudade do povo brasileiro, né?
Ah, eu não.
Eu tô com saudade da comida.
Aquela ceia com peru, arroz, feijão, né?
Eu gosto muito da comida. Eu acho
rabanada.
As comidas... Rabanada, mano.
Rabanada eu é um fico pão com açúcar, né?
É, exato, frito. É bem muito bom. Não tem como ser ruim um negócio desse.
Ah, é bom demais.
Vende só no Natal, rabanada? Não, né?
Não, vende...
Você faz, né, normalmente.
Como é que é?
Não, dá pra fazer rabanada.
Nunca comi na minha vida, cara.
Porra, é bom,
mas,
velho.
Mas, ó, em barraquinha de festa junina e de quermesse sempre tem rabanada.
Sempre
mas,
tem.
Mas...
E numa padaria raiz também.
Isso, mas a que você fabrica ali... Só no Natal. Inclusive o Zafari, o supermercado do seu país, ele... Eu lembro que quando eu fui em dezembrão passado, lá, eles faziam rabanada porque era época.
Olha aí.
Não é sempre que tem.
Vai de cabeça na rabanada que é foda.
Mano, é um pão embebido em leite com ovo, frito e passado numa camadinha de açúcar com canela.
Mas não tem como errar.
Ai, fala mais.
E fica melhor quando o pão é adormecido. Não pode ser pão fresco. Tem que ser aquele pão mais...
Pão velho.
Aquele pão do Jagunço.
Não, eu gosto... Eu gosto muito da comida, eu gosto muito do clima. Eu sou uma pessoa festeira, né? Eu gosto de reunir gente. E isso... Ah, e sei lá, também tá muito atrelado pra mim, que é isso totalmente uma memória afetiva de quando eu tava no colégio, né? Porque eu sou uma pessoa adulta agora que trabalha. Mas de estar ligado às férias, que era meio que, puta, passou o Natal, é férias e praia e delícia.
É. E é, eu acho que é a comemoração anual que mais tem a ver com família, né?
Acho
sim,
que é.
Sim.
Acho que ganha de todas as outras, né?
Sim, total família, né? Todo mundo reunido ali, comendo um belo peru.
Eu acho muito estranho não passar o Natal em família.
Não passar?
É, eu passei poucas vezes, me senti muito mal.
Eu passo sempre em família, é uma tradição, assim.
O que você acha mais estranho? É não passar em família ou
a desigualdade social do Brasil?
Eu acho que é não passar em família.
Ou não ter aquele disco da Simone rolando?
Ah, não tem muito disso na Simone na minha casa.
Não.
Na minha casa...
Então é Natal e o que você fez?
Natal bosta, que Natal bosta.
Não, na minha casa é sempre a Globo rolando, assim.
Não tem música?
Hiroshima. Ela fala os nomes nada a ver. É sério?
É uma boa.
Você tá ligado, essa música é da Simone, né?
Não foi estranho.
Então é Natal.
Tá, essa sim.
E o que você fez?
Ela tá te cobrando. O que você fez, seu cuzão? Tá comendo peru aí?
Tá comendo cu de curió?
Eu gosto. Ai, eu gosto tanto de Natal, cara. A árvore é legal.
Puta, luzinha.
Eu acho meio chato montar árvore. Mas é porque sempre eu que tinha que montar na minha casa, eu achava chato.
Temos várias provas. A Gabi fazia pano de prato pra família, montava árvore.
Eu tenho um
verdade, né?
É mesmo. Botava pra fazer. Ela tem bolha no dedo até hoje de fazer rabanada.
Se apertar, não, sai um crime ali, hein?
Que não alcançava no fogão.
Sabe o que eu gostava muito? Uma memória muito boa de Natal? Os chocolatinhos de Papai Noel, que meu pai comprava.
Tinha licor dentro que as crianças comiam e já ficavam chapadas.
Não, então, o que eu comia não tinha licor.
Ah, não era
o clássico. Era só o oco.
Tá, mano,
e aí, uns três anos atrás, eu comprei. Falei, nossa, esse vai ser o melhor Natal, irado. E aí eu fui comer chocolate hidrogenado, foi horrível.
Puta que merda.
E eu não lembrava.
Que é chocolate hidrogenado?
É o do guarda-chuva.
Tá ligado? Chocolate que tem gosto de gordura, velho.
É um chocolate, exatamente, que ele tem. A gordura dele é diferente. O chocolate feito com aquela gordura específica, ela aguenta temperaturas muito maiores. Então você pode vender sem refrigerá-lo. E é por isso que o guarda-chuva fica exposto ali. E é foda-se.
Pau no cu.
Os chocolates de hoje, inclusive rolou uma. Eu lembro que rolou uma rebeldia em relação ao Ferrero Rocher.
Um grande frisson aí na internet.
Eu amo Ferrero Rocher.
O que o Ferrero Rocher daqui, eles trocaram a fórmula pra ele aguentar o calor. E a galera true do chocolate achou isso um absurdo. Mas eles sabem hoje em dia temperar o chocolate direito pra ele não ficar com aquele gosto de merda. Mas é o merda, chocolate mano. Hidrogenado,
sabe,
ele nasceu
pra isso. Sabe aquelas moedinhas?
Sei, sei.
É aquele chocolate.
Que você fica...
Que não é um chocolate.
É,
porque ele não derrete. É porque ele não derrete.
Eu gosto também, mas é ruim.
É ruim.
Mas eu não lembrava disso. Pra mim, o chocolate do Papai Noel era o chocolate tirado. E aí eu fui comprar. E eu comprei, tipo, sei lá, no mesmo lugar que meu pai comprava quando eu era pequena ainda.
É, que essa parada de ter uma imagem. É. Criança, e tu vai lá.
Deixa rolar, deixa na imagem.
Ó, mais uma das evidências que eu era garoto de apartamento.
Conta uma história boa pra mim.
Exatamente.
Eu quero rir.
Essa não é que, e eu acho que talvez você vai se identificar.
Então vamos lá.
Porque, pelos motivos que você entrou pra sua profissão. Eu gostava muito, eu ficava ansioso pelo comercial da Coca-Cola.
Ah, boa, é bom pra caralho. É.
Porque o grande lance da publicidade no Natal é Coca-Cola,
sim,
né?
Sim.
Ninguém mais. Talvez Dolly.
Hoje em dia, Dolly é pra mim.
Hoje em dia também tem o Boticário. A galera sempre se emociona, porque sempre eles têm feito nos últimos, acho que 3, 4 anos.
Mas Boticário é Dia das Mães. Vai.
Não, mas no Natal eles têm feito umas fotos.
É?
Porque eu sei
galera...
que os comercial foda da Boticário é no Dia das Mães, que é sinistro.
É. Não, mas mó galera hoje em dia faz
comercial,
filme bonito pra Natal.
Quem mais?
O Zafari. Não, tem vários.
O Zafari faz?
Pra mim, os comercial mais famosos é o do Zafari.
Mais do que da Coca-Cola?
Mais. Bem mais. Não, mas eu tenho certeza que não é só eu que acho isso no Rio Grande do Sul. O comercial, assim, esperado do ano é o comercial de Natal do Zafari.
Caralho, que coisa.
Não é da rede, não é tipo da Coca-Cola e então. Tal.
É o no da Zafari também tem o urso polar, que troca ideia.
Cara, não, pior que são muito bons. São bons mesmo.
Mas é com ator, né? Não é...
Cada ano é uma parada.
Bonito.
Mas não é a magia do Natal. É a família do Natal, imagino.
Ah, eu não tenho certeza. É, mas cada ano é uma parada.
A foca é a magia, porque é foda. Tem a aurora boreal, com velho,
Nossa, eu lembro de um que era do trem, do menininho. Nossa, é muito foda, incrível.
Esse do...
E aí tem a coca de 3
litros. O velho ajudando a montar a estrada pro trem passar?
Eu acho que era.
O Lima que fez a trilha disso aí.
Olha lá,
Parabéns, Lima. Eu tô animado, é Natal.
Então, mas é...
Eu tô nos Estados Unidos. Hi, guys.
Hello, guys. A árvore na minha casa tinha uma coisa decepcionante, que eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 9 anos, a minha avó comprou uma árvore, daquelas de montar, e é a mesma até hoje.
Caralho, parabéns pra essa marca aí.
20 anos. Essa árvore existe
há 20 anos. Mas ela tá capenga?
Anos. Hã?
Tá capenga?
Ela tá bem... Ela tá mais pelada, né?
É,
porque eu lembro que aquelas...
Tá calva.
Não, ela tá pelada, porque é tudo. Não é só em cima.
Ah,
é porque os galinhos, eles têm... Eu não sei que material é aquilo, mas ele...
Poliuretano.
É aí. Ele tem os pelinhos verdes. E aí, Natal, após Natal, ele ia ficando mais magrinho.
É, porque na hora de colocar, montar a árvore, você monta com todo o cuidado. Cara, na hora de tirar, você só arranca os enfeites. E aí vai, vem a depilação ali da
árvore. É, árvore de verdade.
Aí, sério?
Mentira, árvore de verdade?
Tipo, sai o homem hétero lá com o machado e volta com uma árvore?
Antigamente, quando eu morava lá no Ilha, meu pai cortava a árvore e botava lá dentro.
Olha
o Natal do jagunço é isso aí.
Aí,
com a árvore na mão.
Depois, quando quando a gente foi pra cidade grande, aí... Não, daí...
É difícil achar um pinheiro, né, em São Paulo. Né?
Não, daí a gente ia numa... Cara, isso é verdade, eu lembrei. Agora, eu ia numa outra cidade, que era tipo, sei lá, uma hora de Porto Alegre, e a gente ia pegar, e aí meu pai falou uma vez, ah, tu vai... A gente vai pegar lá essa árvore e tal, mas o cara é meio estranho. E ele falou isso pra mim. E eu juro, o cara tinha elefantíase, sei lá, nas pernas. Ah. Ele era cego no olho e corcunda, com machado na mão. Aí eu falo, isso aqui é um personagem. Não, o cara sai do meio das árvores e o cara vivia disso. Daí ele morreu, daí eu não sei esse ano como é que vai ser. Mas eu ia lá e comprava, escolhia uma árvore e o corcunda cortava pra ti. Era, sei lá, R$70, R$50.
Caralho, muito barato.
Não, era tipo isso, era R$50 e o corcunda largava.
Mas imagina, não era pinheiro, né?
Era um pinheiro, era um pinheiro bonito.
Caralho.
Não era, mais, que... não era muito mais R$70.
Mas né? Eu acho que aqui onde a gente tá, nos Estados Unidos...
New York City.
É, tem essa tradição, né? Do pai ir com escolher um pinheiro e levar
na pra verdade, casa. Na verdade, a tradição...
Em seus carros 4x4.
Cara, pior que o pinheiro que meu pai cortava era tipo um pinheiro desgraçado, que machucava todas as mãos. Não era um pinheiro...
Não, mas pinheiro é foda. Pinheiro não é tão...
Cara, era horrível.
É rústico o bagulho.
Tinha que pegar um monte de papelão pra enrolar, pra conseguir passar pela porta, porque era gigante, e pra tirar te cortar todo, assim. Era horrível, porque era de 2 metros e pouco.
Uma coisa que eu tenho dúvida é porque tem uma região dos Estados Unidos que é mais montanhosa.
Massachusetts. Cleveland, Ohio.
Acho que Ohio sim.
Olha, Ohio!
Que é bem montanhosa e eu imagino que os caras vão lá, se enfiam no meio da montanha, pegam um pinheiro e volta.
Agora, hi, guys!
E nos lugares...
tá passando uma galera.
Califórnia.
Que é um deserto, do um areal do caralho, e quando neva é só uma merda de frio, não tem pinheiro.
É só uma merda de frio.
Fica aí a crítica.
Como você...
Fica aí minha crítica a Jesus aí.
Ó, eu acho que essa galera dos outros estados deve rolar uma importação.
Importar árvore, né?
Importar árvore.
Porque eu sei que você falou da tradição do americano de ir comprar árvore com o filho, mas eu imagino que isso deve ter nascido de... Ele vai...
Cortar
árvore, exatamente.
E aí mudou pra comprar.
Né? Eu não duvido nada que não seja um rito de passagem hétero, que tipo, pequeno Kevin, você vai cortar o pinheiro desse Natal.
E é a esposa que põe a estrela, é verdade isso. Então. Que a mãe faz o jantar e a filhinha bota a estrela, enquanto o pai ensina o ritual hétero de pegar...
De cortar, nossa, de isso acabar aí. Com de tem... fazer um desmatamento.
Vocês tinham essa parada de montar a parte externa da decoração?
Não, mas no onde eu morava em Santo André, tem um bairro específico que as casas competem por decoração.
Não, aqui perto, caralho, no jardim... Aqui perto não, lá no Brasil. No jardim...
Tira na edição.
Tem umas 3 ruas que fica, tipo, não dá pra andar, assim.
Tem uma que neva, né?
Tem uma que neva. É a rua que neva. Eu lembro quando eu era pequena, nossa, meu avô me trouxe.
Né? Não é no jardim, é na...
É aqui perto.
Não é no jardim, é no Europa.
Como é que neva a rua?
É uma máquina.
A máquina fica soltando floquinho.
Mas é floquinho.
Fica decorado o ano inteiro, com coisas aleatórias.
É floquinho de.
Plástico.
É plástico.
Pode ser, fica sujando a rua.
Mancada. Não, mas aí os caras limpam lá.
Não, gelo eu tenho certeza que não é, porque não dá pra ser.
Não é frio, não é.
É tipo isopor, então.
Eu acho que é tipo isso, é um isoporzinho. E só caga a rua inteira, é isso mesmo.
Pau no cu.
Eu comecei a lembrar agora que rolava do meu pai botar umas luzinhas por fora da casa, mas a casa era de frente pro mato, ninguém via nada, eu morava. Eu nunca entendi muito bem porque...
Ah, podia ser pra vocês, né? Devia ser pra vocês.
É, sei lá.
Mas eu acho... lá no Brasil, os ônibus também ficam com luzinhas, alguns ônibus.
Eu gosto. Lá no nosso apartamento, é que a Gabriela não mora mais com a gente, então ela perdeu. Mas estávamos eu e o Cotô na nossa casa, e aí começou uma barulheira do caralho.
Quando foi isso?
Foi essa semana. Ah. E aí eu achei que era a TV nova do Cotô.
Black Friday, né? Vinha aqui nos Estados Unidos
pra isso. A TV nova do Cotô, bem quando ele instalou a TV, começou um barulho. Eu falei, nossa, o sistema de som dessa TV é foda mesmo, valeu, Dinho. E aí ele falou, Thales, vem aqui na janela.
Parecendo uma
tinha
criança.
Tinha 6 caminhões da Coca-Cola com a caçamba aberta e tinha uma releitura do presépio.
Sim.
Onde eram ursos.
Não
era isso?
Uhum.
Era uma releitura.
Tava, mano, cantando Natal. Eu não sei era a música, mas era.
Não, era
alto.
Vem pro Natal.
Vem pro Natal.
Era... Os ursos bíblicos.
Eu não sei,
tava
olha
chovendo
pra, mim, não tava
pra
aqui.
Caralho, mano.
Tava torrencial e os caminhões tudo aceso.
Na Brasilândia o morro fica lindo.
Os caras.
Então, é porque assim.
É, os barracos ficam tudo com luzinha de verdade. Assim, não tem mais. Não tem um, é só joga, assim. Pega, joga por cima da casa.
Tipo papel higiênico.
Do jeito que ficar, ficou, mas
é,
fica
bem. É uma rede de pisca-pisca.
Exato. Tem uma galera que tem que escrever, assim. É com 2018, 2019, meio torto. Mas é isso aí, Natal.
Feliz uma pausa.
O que você ia falar,
Gabi? Não, mas eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, nunca passei Natal na minha casa, na casa dos meus pais. Eu sempre passei o Natal na casa da minha avó, com a galera. Então era muito mais lá que era decorado. Tipo, minha avó montava o presépio, minha avó montava árvore gigante. Tipo, quando eu morava em apartamento, eu tinha uma árvore tipo 30 centímetros. É, tipo, era pequeno, porque era apartamento. Então sempre foi um lance montar árvore e fazer toda a decoração na casa da minha avó. Colocar, tipo, a meia que eu escrevia a carta pro papai, não, ficava na minha avó, era tudo lá, assim, era meio voltado. A minha mãe até decorava a casa, mas muito pouco, assim.
Foi um de vocês que me falou do costume de Natal do presépio irlandês?
Eu não
escondeu.
Não, eu acho que deve ter sido.
Escondeu o menino Jesus?
De esconder não, o quê?
Que tem um duendinho cagando?
É.
Não, acho que foi você que falou.
Fui eu que falei?
Tá,
eu
tá começando sei. A confundir tá com outras pessoas, tá ficando muito louco. Cara.
Eita, porra. Na Irlanda, eles tinham o presépio protestante que eles montavam, e como a religião do protestantismo foi imposta ao irlandês, porque boa parte dos irlandeses eram católicos, eles faziam um bagulho pra avacalhar o presépio dos protestantes, eles colocavam um duende cagando, escondido. E virou uma tradição dos irlandeses que as crianças tinham que achar, e se você ficar. Você não pode procurar com a mão. Se você achar um ângulo ali na ceia de Natal onde você vê o duendinho cagando, te dá boa sorte. E quando as crianças vão abrir o presente, elas tiram, tem tipo um pano num toco de madeira, que é como se representasse o cocô que o duende cagou. Aí elas descobrem o tronco de madeira, tiram e pegam os presentes.
Olha aí, ó.
Ah, eu tô gostando.
Eu gostei dessa
edição, achei. Eu vou verificar.
Ele pode estar inventando tudo, mas eu gostei.
Não tô inventando. O que eu posso ter errado é o país, tá? Eu acho que é a Irlanda.
Mas vai ser Irlanda.
Vai ser.
E é um duende cagando mesmo.
É um duende, né? Cagando, ligando. Escondido no presente.
Gostei muito.
Então, as tradições não só mudam de país pra praia, de país pra país, São Paulo, Rio Grande do Sul, como até como até na Europa também tem tradições, um mix de tradições.
Sim. Pô, agora que eu tava pensando, e se for judeu, daí não tem Natal, não?
Não tem.
Não tem.
Mas tem o Hanukkah.
Que é equivalente a quê?
É equivalente a Natal, mas é... Mas não tem Jesus, não tem presépio, não tem nada. E é no começo de dezembro.
É religioso só, né?
Mas tem um motivo, mais... eu só não sei qual é. Mas não tem nada a ver com... Porque não é nem o equivalente ao nascimento de Jesus. É, como se fosse o nascimento de Maomé, não é?
Não era.
Maomé não, mas... Mas é?
Ah, eu fiz faz tempo que eu fiz com a catequese.
Quem que é o Jesus dos judeus? É Moisés ou é o Maomé? Não, Moisés, Maomé, é. Muçulmano, é, Moisés.
É do cajado.
Andando no deserto por...
Surfista.
É o que fez a novela do...
Caiu de peito.
Não, quem andou no deserto 40 dias foi Jesus.
Não. Moisés levou os judeus lá
pro... Moisés levou os judeus.
Sim, mas quem andou sozinho no deserto 40
dias? Ah, não, ele andou sozinho, andou com um monte de brother. Ah,
então é
e aí abriu lá.
Abriu a água.
Passar, se fudeu.
E aí fechou os outros.
Fechou.
Pegando esse assunto... Como sequência para outro assunto, o quão religioso é a comemoração do Natal de vocês?
Eu acho que menos 13.
Mas você diz eu como pessoa ou o evento da minha família? É bem religioso.
Bem religioso.
Rola o momento de todos darem as mãos e agradecer.
Católico.
E agradecer o rango ali.
Pá. Tem presépio. Tem alguém que fala do nascimento do menino Jesus?
Não tem
então
tem palestrinha.
Então não é tão religioso.
Não, tem o presépio, mas ninguém fica. Vamos aqui falar do menino Jesus. Não tem isso.
Mas o Natal religioso tem que falar.
O Natal religioso, as pessoas narram?
Na verdade, no Natal super religioso, é falado que aquela comemoração está sendo feita por causa do nascimento de Jesus.
E tem
entendeu?
As passagens que são referentes ao Natal.
Então não é tão religioso.
Inclusive, as pessoas oram pro presépio e aí o cerimonialista, que normalmente é o patriarca da família, ele vai lá na frente pra recontar a história.
Eu achava.
Então não é tão.
O que eu achava que a pessoa poderia fazer é espalhar na missa antes ou depois.
Missa do Galo.
É, não sei.
Tem esse rolê?
Não sei. E na missa.
É uma missa meio famosa aí.
E aí depois pra casa. Mas o lance do cara contar a história ou dar uma.
Minha família é católica. católica, né? Daquele jeito ali. Mas, é, tipo, meus avós são mais católicos, então rola, assim. Mas o que rola na minha família é... Não tem isso de só poder comer depois da meia-noite. Porque isso tem uma galera que é super católica que só tem. Pode comer depois da meia-noite.
A minha tem, mas eu sempre como
antes. Todo mundo é faminto lá, a gente come antes mesmo. Mas a gente, a minha avó sempre tenta programar o jantar pra terminar até umas 11 da noite. Rola uma Ave Maria e um Pai Nosso. Mas é mais pra agradecer, tipo, as coisas que aconteceram no ano. Tipo, normalmente meu avô puxa e fala, tipo, ah, obrigado, mais um ano pela família reunida, blá, 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 blá. Aí a gente espera da meia-noite, todo mundo se abraça.
Vamos voar!
Liberta, DJ! Na época que eu era criança, que minha mãe ainda trabalhava em igreja e tal, que ela ainda exercia a função de teóloga dela, ela organizava um teatro infantil que reproduzia o Nascimento de Cristo.
Olha aí!
Todo ano.
Eu contei aqui, eu acho, eu fui Jesus, fui...
Eu sou Jesus.
Eu comentei aqui que eu sou Jesus.
Não, fui Jesus.
Não sei se vocês sabem.
Fui José e o burrinho. Dois presépios diferentes.
Você foi José?
Deve ter falado.
Não, você foi Jesus? Não, foi José.
Eu fui José. E aí eu bati no menino Jesus.
Você bateu?
Era um bebê. Eu acho que eu empurrei alguma coisa do tipo.
Tá, era um Jesus jagunço.
Daí no outro ano eu fui rebaixado pra burrinho.
Você desceu bem, né?
Pra pô, caralho, você desceu bem. Você não foi nem na categoria humano.
Eu tenho uma foto eu só com uma orelhinha de burrinho.
Na cultura pop BR, o Porta dos Fundos sempre faz um especial de Natal.
Sim,
que é sempre bem bom. Eu gosto muito.
Eu assisti um ano só, os outros anos
eu assisto
não.
Sempre.
É sempre bem legal. Sempre. As desventuras de Jesus em Belém. É sempre Jesus no meio rascado.
Eu apoio.
Jesus no meio rascado.
Mas eu...
É bom. Natal é foda, eu gosto do Natal. O Natal pra, não faz sentido nenhum pra mim a história lá. Os caras deu incenso pro bebê? Que é isso?
Não, mas tem um contexto.
Não, mas incenso é foda.
É tudo, né? Simbólico, né?
É tudo simbólico, exatamente.
Não, mas é que eu tava pensando. Quando eu era moleque, eu fiz catequese e tal. Tá. Eu sou de uma família religiosa. Eu não sou religioso, mas vim de uma família religiosa.
Queima no inferno.
E eu achava sempre tudo muito estranho assim do Natal. Eu falava, mas a criança tá do lado do de bicho?
Tio.
Pô, é o Jesus, cara.
Os três reis.
Na Santa Casa, não, foda lá.
É que eu concordo com você que mirra é foda.
É que mirra é foda. É que teve um pau no cu que deu ouro, né?
Mas aí é da hora.
Não, mas aí é que tá. É tipo um amigo secreto, o cara vem te dar um carro e o outro brother te trouxe uma camiseta da então, Free Surf.
É que mirra é foda, né? Que o cara te deu um pote cheio de mato.
Então, e aí?
Não tem como.
Vai,
né?
Agora vamos puxar o gancho, então.
Qual que é?
O presente de Natal, né? Que também é um lance.
Pra mim é a vida, né? A vida é o maior presente que a gente pode ter.
Todos os dias.
Você considerou ser burrinho um presente?
Não, eu não gostei na época. Eu achei eu fui rebaixado, assim.
Você sentiu o rebaixamento?
Sim, eu acho que eu fui
rebaixado. Mas era o que era pra você ter sentido
mesmo.
Mas
você bateu em Jesus, cara. Tá ótimo virar um burro.
Você sentiu o que era pra você ter sentido.
O povo romano também fez isso, né?
E se fuderam.
Mas presente de Natal, eu acho que ele serve pra uma coisa exclusivamente, que é pra criança. É isso. Adulto que reclama de presente tapa. Tem que se fuder mesmo.
Tapa na cara. Não, mas tem o famigerado amigo secreto, né?
Mas aí foi.
Eu não participo mais, eu tô livre disso há 3 anos.
Foi uma safadeza do mundo moderno, o amigo secreto. Eu não compactuo.
Eu não participo, acho. Não faz sentido nenhum.
Sempre tem um filho da puta que vai fuder.
Sempre. E às vezes é mais de um, né?
É.
Sempre tem.
Mas a minha família agora é o segundo ano que vai ser amigo ladrão. Eu prefiro amigo ladrão porque, assim, é só coisa. Estabelecido na minha família é 50 conto. Então, assim, também, se eu ganho uma coisa meu bosta, foda-se, só gastei 50 reais.
Uhum.
Porque antes, às vezes, tipo, eu gastava 150, 200 conto e ganhava.
Ganhava uma carteira
de oncinha. Uma necessária de oncinha, né?
Aí é foda, aí não tem
que,
como.
Que mau gosto.
Não foi aleatório, não foi inventado.
Tua família não gosta de ir. Você cede oncinha, é um jeito
pois
de dizer...
Pois é, e eu tinha pedido uma preta. Mas...
E aí, e na minha família tem um... Na minha família branca, né? A família negra é mais show, é mais... Vamos tomar uma brejinha, pagodão, pá.
Pagode no Natal, pode?
Pagode sempre, né, querido?
Quando que não?
Agora, a família branca, ela é mais... Tem mais as tradições. E tem a tradição de que... Todo ano, algum homem se veste de Papai Noel.
Ai, meu Deus.
E aí tem um episódio muito engraçado. Eu já fui Papai Noel. Geralmente é o meu tio que ele é meio doidinho. Não, ele é doidinho real.
Mas
ele adora, porque ele é meio criança, né?
Mas ele tem ele tem a persona do Papai Noel ou não?
Não, ele é só um cara.
Entendi.
Mas tem a roupa com a barrigona, então ele fica ali no personagem.
Entendi.
E aí teve um ano que foi o meu pai. Meu pai é preto. E aí, aqui, esse era a vez do Osmar. Aí, beleza, aí todas. Você tá rindo, né?
Eu queria ver esse Papai Noel no Rio Grande do Sul.
Aí todas as crianças reunidas assim, aí fica: o Papai Noel tá descendo. Aí desceu meu pai. E, mano, a cara de decepção das crianças. Tipo, não é o Papai Noel.
É bom que criança...
Foi bem horroroso, assim, né? Foi bem horroroso, assim. Meu pai não, meu pai tirou de letra, ele rachou o bico. Falou, meu pai não foi pra praia.
O Mazola é bom, né,
meu
cara?
Pai, meu pai tem uma presença de espírito boa. Mas eu fiquei muito sem graça.
As crianças vai...
Alguém ficou bravo?
Mano, foi tão horroroso que tiveram que falar, ah, beleza, aí meu pai foi embora. E aí deram a roupa pro meu tio. E aí na hora que apareceu meu tio, as crianças... Aê! Agora sim!
Isso é uma crítica...
É a crítica.
A essa sociedade eurocêntrica...
Sociedade racista aí, ó.
Que só sabe valorizar o Papai Noel europeu.
Eu acho que tem que colocar um Papai Noel preto no shopping. E quem não quiser tirar foto, não tira.
Tem que pôr o Papai Noel trans?
O Papai Noel com elefantíase.
O Papai Noel colombiano.
O Papai Noel de dread. Tem que ter o Papai Noel de dread.
A Mamãe Noel sem ser sexualizada.
Sem ser sexualizada. O Papai Noel crossfiteiro. Tem que ter. Por que tem que ser só um gordo sedentário?
Exatamente. Não. Alguém que claramente tá com a vida arriscada pela obesidade.
Então, não tem. O Papai Noel sem barba.
Aí não, aí tu foi longe demais. Não,
Mas aí é demais.
Aí é demais.
Eu
é
peguei
demais.
Um Uber com o Papai Noel uma vez. Enquanto ele não era Papai Noel, ele era Uber.
Ele tinha bastante tempo pra ser Uber, então.
Sim, sim.
E o que ele falava? Tu conversou com ele?
Não, eu falei... Ele claramente era o Papai Noel. Quando eu entrei e falei, caralho, é o Papai Noel.
Que merda. Cara, que merda. Se eu, Papai Noel... Meu pai é um pouco parecido com o Papai Noel.
Mano, barba é foda, gigante, não. Brancona. Aí eu zoei. Falei assim, parece muito Papai Noel.
Cara,
ele, falou, ele podia mandar eu tomar no cu fácil, né? Ele falou, não, mas eu sou mesmo. E aí ele mostrou...
Eu sou...
Prazer, Santa Claus. Santa Claus.
Prazer, Santa Claus. O carro está voando. E ele mostrou as fotos. E aí ele realmente era...
Ele papai. Mostrou fotos?
Mostrou. Ele falou, eu sou Papai Noel profissional há 6 anos.
Meu
Nossa,
Deus.
Mano.
Falei, caralho,
será
pode.
Será que ele tem LinkedIn?
Não, e aí eu perguntei pra ele. Ele falou que rola uma grana violenta.
Imagina. É, não dá pra ser qualquer um, né?
É o tipo de coisa que o cara tem que ter o biotipo lá. Tem
sim.
Que...
Eu acho que, tipo, era milão a diária, assim.
Milão a diária? Tá louco.
E o cara faz muitas diárias, né?
Faz, ele fica o dezembro inteiro no shopping.
E deve ter uns 3, uns 2. Não deve ser um só, né?
Puta,
não deve ter turno, deve ter turno.
É que um só é muito
quente, né?
É muito não,
mas
cruel,
é que na real depende, porque tem umas lojas que fica full time. Shopping normalmente tem horário, tipo, um horário de manhã, um horário de tarde, um horário de noite. Tipo, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, 2 horas de noite.
Entendi, é programado, né? Que faz a filhinha lá, pá, já era.
Ah, e falando em Papai Noel da diversidade, a minha mãe já foi Papai Noel.
Mas ela foi com barba?
Com barba. Ué.
Papai Noel, cara.
Era o papai...
Pera aí.
Não, era o Papai Noel trans.
Entendi.
Eu gostei que ele só entendeu.
Entendi.
Tá bom.
Era o Papai Noel trans. Tá e bom, as crianças adoraram.
Mais até do que...
O Papai Noel preto não foi bem assim. Eu quero deixar aqui pra minha família, se eles estiverem escutando. Tem que ser meu pai de novo. Entendi. Até essas crianças aprender. Pra mostrar que o Papai Noel preto é irado. Dá iPhone pra todas as crianças.
Pra fechar o ano da diversidade, esse ano eu vou querer a Pablo Noel.
Aí vai ser louco.
Vai passar mal, é isso que eu quero.
Eu gostei.
Vai passar mal.
Louco chegando num trenó. Louco.
Glamouroso.
Jogado no chão.
Quais as expectativas de vocês pro Natal tão
morte!
Próximo? Você vai passar com a sua família?
Vou refazer a morte de Cristo. Não, vou...
Isso chama Páscoa.
Eu já... Mas eu
chocolate que
eu
você
vou
ganha.
Vou trocar a data.
Entendi.
Eu vou matar o bebê, Jesus nasceu e morreu na hora.
E vai falar, você já quero ver reviver isso. Agora.
Me rebaixa burro aí agora.
Não, se eu não estivesse aqui em Nova York, Cleveland, Ohio, eu iria...
Hi, guys.
Eu estaria lá no... Provavelmente no Rio Grande do Sul, passando com Paps, Mums e Mans e Namors, Mors. Nessa última vez, a gente fez a parada de tentar passar em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi bem cansativo.
É, não é bom assim.
É foda, né?
Não é bom ser.
Às vezes é bom fazer assim, à noite você passa num lugar e aí o almoço no outro dia.
Então, isso é fácil quando você tá na mesma cidade, né? Eu, por exemplo, não posso fazer isso.
Não dá.
É. Eu teria que pegar um voo.
Ah, mas aí é dinheiro, né? Dinheiro a gente
dinheiro
tem.
Dinheiro é papel.
Não, mas ó, isso rolava quando eu era mais nova. Porque o Natal, na família da minha mãe, sempre foi mais importante o dia 24. A galera cagava meio que pro dia 25, pro almoço. A virada era mais importante. Então, a gente passava a virada com a família materna. E é que a família do meu pai é pequena, né? Tipo, não tem muita gente. Mas aí o almoço a gente almoçava com as tias dele.
Aí come
mas
resto,
isso já acabou.
É bom também.
A comida, não, a comida era irada. Tinha sempre umas comidas iradas. E a rabanada deles era, mano.
Não, mas o almoço geralmente é o que sobrou da ceia.
É, na minha família, minha família faz de coisas diferentes.
É, eu sou brasileiro.
A minha família. A minha família ela tem o costume de ir no dia 25 e almoçar numa churrascaria lá em Santo André. Quando eu era criança, a gente passava em, sei lá, quase 50, porque era a família da minha avó e ela tem 9 irmãs. É. Então, galerão. Eita. E a galera vinha do interior. E aí.
Aquele primo de terceiro grau.
Exatamente. É um bando de desconhecidos. Mas aí a casa dela era bem grande, aí rolava as panelinhas. E, assim, tinha um sentido ser na casa dela, porque ela tinha um quintal bem grande. Então as crianças ganhavam presentes que na minha época não eram eletrônicos quase nenhum. Então era
skate, patinete. Era muito comum ganhar skate, patinete,
carvão.
E aí a galera já ganhava e já ia brincar. E eu, de novo, como sendo um mongolzinho, eu pedia livro e lápis de cor.
Filha da puta!
Caralho, as crianças, que filha da... Eu ia usar com a Play foda lá e o maluco...
Eu lembro que teve um Natal específico que eu fiquei muito feliz e aí eu dei de Thales, né? Que nem sempre. Todo mundo ganhando patins, ganhando patinete, todo mundo bicicleta, todo mundo até 2 horas da manhã já tava com o joelho fudido e eu ganhei a caixa de lápis de metal de quase 60 cores. E a trilogia de livros do Senhor dos Anéis junto com a trilha sonora original.
Ah, meu.
E foi o melhor Natal dessa
foi
vida.
Ah, quando acabar esse episódio, vamos dar um pau no Thales. Tá de boa, meu. Vamos nós três dar um pau nele. Mas não...
É que as minhas histórias, elas não são isoladas. O Thales está aqui hoje, é uma construção de várias mongolias.
Surgiu do nada,
não
né?
Não veio do nada.
É construído.
Caralho, lápis de cor baixado.
Minha mãe desistiu porque teve um ano que ela me meteu a dar um Lego e ela me deu o navio pirata do Lego.
Nossa, eu queria muito esse negócio.
Então, eu brinquei duas vezes e nunca mais brinquei. Eu queria ler.
Chato.
Caralho, o Nick queria muito dar um pau.
Ele fechou a mão, mano.
Fechou. O jagunço que existe dentro dele tá fervendo, velho. Tá
faltando dar um pau nele em algum momento.
Tá bom, beleza.
Mas, pra alegria de todos, eu tenho duas coisas pra falar do Natal. A minha expectativa pra esse ano é que o Natal vai ser diferente, que eu vou passar com a minha esposa.
Aê!
Então, eu irei pra Minas Gerais. Minas Gerais.
Nossa,
Minas Gerais.
Vai comer bem também.
Puta, é foda, hein?
Você não vai ficar com as frescuras de dieta?
Não vai ter
dieta.
Ah,
então tá.
Não vai ter dieta.
Por favor.
Dieta só na casa da minha avó.
Já foi lá pra Minas Gerais alguma vez?
Nunca.
Ah, vai ser louco.
É bom, angular é foda.
Mas não é BH. É uma cidade interior de Minas, mas ainda a cultura é a mesma, né?
Vão te julgar que você não bebe.
Tô pronto. Tô pronto. Mas pelo que a minha esposa falou, a galera de lá é bem tímida.
Olha aí. Mineiro, né?
Então não vai ter o tio que hostiliza as pessoas.
Ah, bom. Eles nunca tímidos, duvide dos tios. Tímidos.
Eu conheço uma parte da família, eles são super tímidos. Eles não se metem.
Se encher o saco, põe o pau pra fora. Do nada, fala
o meu sogro, inclusive, ele... Eu lembro as vezes que a gente se conheceu, ele ficava bem nervoso na minha presença, no sentido nervoso de... Não queria falar, super tímido.
Às vezes
eu que puxava os assuntos.
Às vezes a gente curtia, mano.
Como em que sentido?
Não, deixa quieto.
Acho que tu sentiu também. Quando história... do caralho ia ser presente da... Aqui, ó, eu tirei no amigo secreto, daí tu chega e beija o pai da mina, assim, aquele clima estranho pra caralho.
Nossa, ia ser melhor.
Cara,
Natal.
Ia ser muito
beijão na boca.
Beija ele na boca, assim.
E ele gostou.
E ele curte, e a tua mina.
Ele gostou.
E a tua mina e a mãe dela ficam totalmente perdidas, assim. Porra, ia ser muito do caralho.
Faz isso, em Minas. Então,
um beijão de língua nele?
É. Eu acho. Do nada, assim.
Eu acho que ele ia ficar tão tímido que ou ele não ia fazer nada ou ele ia explodir.
Mas ele não te daria um pau?
Com certeza não.
Ele ia falar, Thales.
Não, ele ia só vazar assim.
Uhum.
Ia
ficar,
tipo... Eu acho que ia só
chorando.
Correr de vergonha e
se diabo... trancar no banheiro.
Você não acredita que você sente o mesmo por mim.
Mas um episódio muito bom, que é do tipo que você gosta, que o Costão já sabe, ele vai reouvir essa história. Foi um Natal há não muito tempo atrás, que foi a coisa mais próxima de uma sitcom bizarra que eu já passei. Que foi um... daria pra estar num stand-up do Louis C.K., assim, o que eu passei. Foi a única vez que eu passei e foi a melhor. Um dos meus primos, ele tinha falecido aquele ano.
Puta, essa história é boa demais.
Então,
eu não sei se eu sei essa história.
Então, meu tio-avô, ele tava muito fragilizado. E ele não passava o Natal com a família há muitos anos. E ele é ex-alcoólatra. Então, ele tava, tinha acabado de perder um filho, ele tava fragilizado, todo mundo falou. Normalmente, a esposa dele ia passar com a gente. E aí, dessa vez, ele decidiu ir, porque ele, puta...
precisa viver.
É, não, e outra, o falecimento do filho dele tocou muito ele, falou, quero
e
ser
Natal
mais...
E Natal é uma data que as pessoas ficam mais sentimentais.
É, exatamente. As pessoas mais se matam.
Foi um pau no cu o ano inteiro, aí se sente mal e no Natal quer ser legal.
Mas foi um ano difícil pra ele, uhum. E o velhinho foi lá dar o ar da graça, e ele normalmente era um velhinho, assim, que ficava no canto e ele se emocionava fácil. O que minha mãe me dizia dele é que todo jogo do Corinthians ele chorava, ou que o Corinthians... ou porque o Corinthians ganhou e ele chorava de emoção, ou porque o Corinthians perdia e ele chorava de nervoso.
Caralho.
Ela me falava que todo jogo do Corinthians ele chorava. De verdade.
Eu quero muito ver um jogo com esse cara.
Então,
empate ele chorava também.
Ele não. É, então, acho que ele só não chorava em empate. Mas ele era muito corintiano. Inclusive, meu avô é palmeirense por causa dele. Que ele era tão insuportável que ele não queria torcer pro Corinthians.
Cara.
Mas enfim, então ele era assim, ele era bem passional, mas. Principalmente por causa do Corinthians. Mas aquele ano ele tava fragilizado. E aí, boa parte da família dele tava lá. Que era a esposa e a filha mais velha dele. E aí a gente começou a relembrar algumas histórias. E a minha mãe introduziu... era um assunto muito inocente. A minha mãe introduziu o falecimento da nossa cachorrinha. Ela falou, pô, a Margot faleceu esse ano. Qual que saudade da cachorrinha. E aí, por acaso...
olha aí.
Teve uma vez que a esposa desse cara cuidou da nossa cachorrinha enquanto a gente tinha ido viajar. E aí eles começaram a relembrar histórias da falecida cachorrinha. E aí virou o assunto pets. E aí desenvolveu o assunto pets e ele decidiu... O meu tio, meu tio-avô ex-alcoólatra, decidiu fazer uma inserção.
Chegou forte.
Ele falou... adora, minha esposa sempre gostou muito de animais. Risadas. Teve um dia que eu cheguei em casa e a gata tinha dado cria. Eu já tava meio calibrado, vi aquele monte de gatinho e joguei todos na parede. Você lembra, Dora?
Eu não tô rindo dos gatos.
Você lembra, Dora? Foi uma bagunça.
Caralho!
Tanto a filha mais velha quanto a esposa dele, o olho encheu de lágrima na hora. Mano. Foi uma tragédia.
Mas caralho!
Imagina o que não deve ter sido.
Ele
isso.
Chegou em casa chapado e tacou todos os gatos na parede, recém-nascido.
Imagina!
Nossa, tá sujeira.
Cara, é uma parede com uma obra de arte. Assim. Que troço horroroso.
E esses gatos aqui, esse fedor e pau, todos os gatos. E elas na hora, assim, transtornadas.
Cena horrorosa, cara.
Acabou o Natal.
E aí, e só eu e o meu padrasto, a gente quase explodiu de tanto rir.
Pode ir no Sérgio, coitado.
Muito constrangedor.
Mano.
O clima tava super gostoso, a gente falando da cachorrinha, ele falou que ele tacou os gatos na parede.
Lembra? Foi uma loucura.
Uma bagunça, mano. Foi uma bagunça.
Caralho! Muito...
O clima azedou por uns, assim, foi sem sacanagem, uns 6 minutos de silêncio.
Não, só até barulho de talher.
É. Até a galera se recompor.
Que troço maravilhoso.
Até alguém falar, alguém quer mousse?
É. Ele passou,
ó, pra ver aqui.
Ele passou o trator na ceia de Natal em, assim, foi uma sentença.
E ele
acabou.
Ele só falou isso a noite
inteira. Ele riu. Ele falou e riu. É como se fosse. É porque assim, tava todo mundo. Eu acho que ele. O problema foi. Todo mundo tava recuperando memórias afetivas. E aí ele foi falar dele, né?
Que pra ele deve ter sido irado, né? E aí ele falou.
Será que ele depois considerou isso uma mancada?
Eu acho que ele já não tinha mais. Ele não tinha mais, não conseguia mais fazer isso.
Cara, mas isso aí, né, não é culpa do álcool, não. Esse cara
é.
Não.
Tem as coisas que tu não pode botar culpa na
não
bebida.
Dá, não dá.
Jogar os gados na parede. Não dá
deve estar. Talvez tenha dado coragem pra ele fazer isso. Mas não foi um instinto,
tipo,
né?
Não tem como a Luísa Mel tomar umas cachaças e.
Não,
mas não precisa nem ser a Luísa Mel. Eu não conseguiria fazer.
O que
fazer
eu lembro
isso.
Da história quando aconteceu na época, inclusive minha mãe me contou que quando isso aconteceu, eu nem existia. Minha mãe era adolescente quando isso aconteceu. Mas ela me falou que ele chegou em casa bravo porque ele tava discutindo com a esposa dele e ele viu a bagunça de cria, né? De gato que pariu. E ele ficou muito bravo com aquilo e ele descontou nos filhotes. Então ele se irritou com o parto da gata.
Cara, mas
caralho, que filha da puta.
Imagina tu pensar, esses gatinhos, filha da puta, eu vou jogar na parede.
Caralho. Sei lá, no máximo você pega a caixa e...
Nossa, eu tô me sentindo meio mal. Assim, ficar pensando, é muito horrível, gente.
Porque, mano, no máximo você pega a caixa e coloca numa praça. Fala, não vou cuidar dessas porra.
Mas o lance que, só retificando agora, o lance que eu e o meu padrasto nós rimos, não da história. É porque o clima azedou.
Azedou.
Imediatamente.
Azedou.
E a gente achou aquilo muito
constrangedor. Tipo, morreu o gato.
É, não é que a gente tava rindo. Não. A gente tava rindo da reação das pessoas. Porque o cara é totalmente... Sem noção.
Não, eu ri, eu dei muita risada, mas não pelos gatos.
Não, não é
foi
isso.
Sim, foi sim. Tu achou engraçado. Tu achou engraçado, tu comentou fora do ar.
Eu tenho rinite, não vai.
Eu adorei os gatinhos moendo. Foi o que tu comentou.
Pois
assume.
É.
Saiu na edição, né?
Seja,
na edição.
Seja homem.
É nada, eu contou quando a cachorrinha ficou. 4 dias aqui, ele adorou.
Adorei, eu gosto de bicho.
Ah, é foda, meu.
Eu não teria, mas eu adoro bicho.
Mas tá, enfim, tu vai ter um gato, cara.
Eu tenho rinite, eu vou morrer, meu nariz vai cair se eu tiver um gato.
Mas é que tu vai se sentir muito sozinho. Eu acho que tu vai ter um gato, eu aposto.
Será?
E vai morrer?
O quê? Eu?
Ah, vai morrer de alergia.
É, então. Eu posso ter um...
Melhor só se ele viver à base de antialérgico e ficar dormindo todo
melhor
dia.
Melhor que morrer de solidão.
Não é ruim não, hein?
Melhor que morrer de solidão, cara.
Não vou. Eu vou ter uma TV nova.
Mas eu tô pra jogar o clima lá pra cima, pra Gabi parar de ficar triste.
Nossa,
eu
tô triste.
É, essa foi a minha memória mais marcante de Natal, que não foi tão boa. Vocês têm alguma memória muito marcante de Natal, de ceia, vai?
De coisa boa?
Não, qualquer marcante, marcante.
Nossa, senão a Gabi vai chorar. Mas, puta, rango de Natal é muito bom, velho.
Mas vocês, de fato, não tem nada memorável de Natal?
Gente, eu tenho, né? Vocês sabem o meu. O que a minha pente se estourou no dia 20.
Ai!
Belo
presente.
Eu e o...
É.
Essa história envolve eu e o Cotô.
É, envolve mesmo. Eu já tava morando com o Thales. Foi no primeiro ano que eu tinha saído de casa. Eu tava morando com o Thales no outro apartamento. E aí, a minha mãe pediu pra eu ir antes pra casa dela pra ajudar a cacer, enfim. Porque aquele ano era o único ano que ia ser na casa dos meus pais, o Natal.
Já sabemos que a mãe da Gabi, ela curte colocar a Gabi pra trampar
não,
no
é,
Natal.
É,
esse é o rolê. Não importa a idade.
Mãe e RH.
Aí, eu tava indo pra casa da minha mãe e no caminho, eu tava dirigindo, eu passei um pouco mal, mas achei que, enfim, tinha comido alguma coisa estranha e tal. Aí dormi na casa dos meus pais.
Dormi no volante.
No dia seguinte eu acordei com uma dor estranha, que eu achei que pudesse ser uma cólica ou qualquer outra coisa, porque eu tava com problema de gastrite na época. E aí fiquei meio zoada, só que assim, aí acordei, a minha mãe me colocou pra cortar pimentão, pra fazer o salpicão. Só que eu tava com uma dor que não passava, assim. E aí a minha tia virou e falou assim, ó, você já tomou uns remédios aí, vai pro hospital que vai ver, vai tomar um remédio na veia. E eu não quero perder o Natal, eu preciso fazer o salpicão. Aí eu terminei de cortar o salpicão, tomei um remédio, não passou. Aí eu falei, não, vou pro hospital. Aí meu pai falou, vamos aí de moto que é mais rápido.
Baita ideia!
Daí fui pro hospital meio cheio, tal, sei lá, da galera
não,
zoada.
Não,
na
galera se
todo
direto.
Mundo segura um rojão.
É, isso dia 24, né? Isso dia 24, na véspera. Aí tava começando a chamar meu pai e falou, vou pra casa buscar o carro. E aí eu volto de carro pra te pegar, então. Aí tá bom. Aí ele saiu, o médico me chamou. Aí ele me chamou e falou, então, você vai ter que operar mesmo, a gente já te interna agora. E eu fiquei assim, ó, eu comecei a chorar na
Feliz
frente
Natal.
Do médico. Fiquei sem saber o que fazer, peguei só os papéis, aí liguei pra minha mãe chorando. E aí mudei de hospital pra ir pra um outro que eu tinha um cirurgião. E aí eu passei o dia 25 operando. Eu operei dia 25 às 10 da manhã.
Papai Noel operou.
Que história triste.
Foi e nesse
triste.
Dia de noite a gente. À tarde, né?
Aí no dia 26 vocês vieram, isso. Lembra? No dia 20... aí dia 25. Aí minha mãe, coitada, passou lá a virada comigo. Aí no dia seguinte ela foi passar o Natal em casa. Aí acho que minha irmã ficou comigo na hora do almoço.
Não teve peru. Não teve.
Não,
e
eu não podia comer nada, né? Porque como foi a operação no abdômen, eu não podia comer nada. Tipo, aí mesmo depois, assim, eu não podia comer peixe, eu não podia comer porco, eu não podia comer várias coisas por muito tempo. E o ano novo desse ano foi uma bosta também, porque eu tava no pós-cirúrgico, né? Eu saí do hospital dia 27, e aí o ano novo, miei o Natal, o ano novo da família inteira também, porque a gente ia pra praia, miei.
Só história positiva hoje.
Mas ele é gato na parede.
E o Thales e o Cotô foram meus únicos, não, mentira, não foram os únicos, o Pérez foi também me visitar. Foram os três únicos que foram me visitar no hospital.
Ficamos lá, trocamos uma ideia, vimos se ela tava bem.
A gente resgatou uma foto desse dia, umas semanas atrás, eu vou mostrar pra você depois. É eu, bom. Tadinha lá.
Vai postar
e
no aí... grupo Amigos Internautas.
Vou postar. Posta, eu tô ridícula. Mas
tadinha.
Posso.
Mano, a foto é muito boa.
É muito boa a foto.
Cara bem tadinha. Cara de pós-operatório. É.
E aí foi bem triste, foi tipo um Natal bem triste pra mim, assim. Que eu gosto muito, eu passei a noite do dia 24, eu tava dopada de remédio porque eu tava com muita dor.
Maconha?
Mas foi bem triste. E aí, o ano passado, eu aproveitei bastante, assim, foi bom o ano passado. Mas esse ano eu tô muito ansiosa, porque eu vou passar com o meu mozão também.
Primeiro Natal com ele.
Primeiro Natal namorando.
Primeiro Natal namorando.
Olha aí!
Alejandro, seu Natal favorito.
Ah, meu Natal favorito. Eu não sei, tem várias coisas que eu gosto. Eu gosto que tem um tio meu que sempre fica bêbado, fica bravo com a família e vai embora. E aí teve um Natal que ele não brigou com ninguém, que ele esqueceu de brigar e foi embora só porque ele foi embora. Isso eu gosto muito desse meu tio. E, puta, tem tanta coisa. Eu gosto muito, cara, de champanhe. Eu gosto
champanhe,
muito.
Pera, champanhe no Natal não tem champanhe no Natal?
Tem.
Às vezes tem. Porque vem na sexta, né?
Rio Grande do Sul.
Vem na sexta de.
Ah, cidra.
Cidra.
Eu acho que não é obrigatório ter. Não é uma coisa tipo assim.
Cachaça.
Não é tipo peru de Natal que tem que ter.
É.
Entendi. É opcional.
É.
E eu mas gosto... da família de vocês, rola muita bebida no Natal?
A minha não, ninguém chapa, não.
Rola.
É, porque na minha família o lance é comida.
Comida.
Porque no bebida, meu... assim, tem meu pai toma uma cerveja.
No Natal toma umas brejinhas, mas assim, ninguém esbanja. Uhum. Ano novo aqui.
Ano novo a galera manda.
Eu gosto de tomar uns vinho branco.
E é no ano novo que o hospital fica cheio.
No Natal, minha família bebe bem. Bebe legal, assim. Ano novo, mais do que deveria.
De uma forma nova.
Eu já vi uns Réveillon, assim, minha família, tipo, meu tio tentando dar um soco em alguém, assim, alguma coisa acontecendo aí. Em Réveillon, assim, que tinha tradição na minha família de Réveillon de todos os homens da família entrar pelado no mar. Independente da praia, né? Tipo, praia com gente, assim. E tipo, vamos lá pelar todo mundo no mar. E aí.
Eu achei da hora.
Eu gosto também.
Curti.
Mas eu acho que o Natal é a data que eu mais gosto. Do ano inteiro, assim.
Ah, é irado, Natal.
Eu fico empolgado com a árvore, com as decorações.
Você se dá bem com criança?
Eu gosto pra caralho.
Então.
Do jeito certo, né?
Não, digo... a cidade fica bonita.
Fica, cara.
E o povo fica mais amável.
A cidade fica bonita, mas o trânsito fica um inferno. Eu odeio o trânsito de São Paulo na época de Natal.
Não é à toa que o Papai Noel usa o negócio que voa, né?
E o quanto vocês acham que Natal tinha que ser sobre dar presentes versus ser sobre o nascimento do menino Jesus?
Eu acho que tinha que ser só sobre o nascimento do menino Jesus.
Mas 2018? 2018 aniversário, já passou.
Né? Eu acho que o Natal ele já incorporou em todo mundo.
Já.
E eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou católica.
Esse Jesusão tatuado na cara.
Esse Jesus no braço. Mas eu quero continuar com a tradição de Natal, porque eu acho da hora. Não, mas foda-se. Tipo assim, eu não vou montar presépio na minha casa, tá ligado?
Caralho, eu jurava que você ia falar, foda-se Jesus.
Não, quem acredita...
Não, demorou.
Não, que nem, eu não sou uma pessoa que reza todos os dias, mas pô, lá na minha família eu vou rezar, eu sei
não,
rezar.
É lógico,
vai, vou no flow.
Você tem o São Jorge tatuado também.
Eu tenho São Jorge, Seu Jorge.
O Seu Jorge.
Chamo de Seu Jorge, mas é o São Jorge.
Mas eu acho da hora o Natal como celebração ali. Às vezes você vê os primos de longe, a galera faz um corre pra estar junto. Eu acho maneiro, eu curto.
Você prestigia.
Sim, e na hora de rezar, acho que tem que rezar. Não vem seu pau no cu que eu não acredito. Né?
E o protesto do olho aberto?
O protesto do olho aberto eu acho válido.
Qual o protesto do olho aberto?
Que todo mundo na hora de orar...
Tem que fechar o olho.
Ou dá as mãos, ou entra em modo de oração. Você abaixa a têmpora, inclinada à mesa... E fecha os olhos e reza. E aí o protesto do olho aberto é quem fica em postura.
É um ateu. E é ateu hétero.
Eu acho que faz muito tempo que não tem.
Não, eu rezo lá, amém, é nóis.
Às vezes eu nem fico rezando exatamente a Ave Maria, mas fico pensando coisas boas, sei lá.
Pizza.
Eu quero comer lá o caralho.
Eu já presenciei um ateuzão hétero. Foi horroroso, os caras estavam enchendo o saco, mano.
Enquanto a galera rezava? Durante a reza?
Rindo.
Mas eu também tenho essa pessoa no meu
caminho. Vai lá, dá a mão lá. Não. O cara não sabe rezar.
Eu fico em silêncio.
Respeita. Tem que...
Faz o olho aberto, protesta.
Acho que o mínimo que você pode fazer é respeitar.
Eu sou contra respeitar.
Agora o cara fica, comer. Pode comer?
Eu quero comer.
O cara fala, e assim o pavê?
Não, e deve demorar, acho, pra rezar. Deve demorar uns 2 minutos.
É,
rapidaço.
Mas a pessoa que faz o protesto, ela quer encher o saco. Quer infelizar.
Quer diminuir a crença dos outros.
Isso aí, tem que diminuir. O cara não entende que a galera tá indo pro outro caminho.
A gente vai ter o nosso Natal, então, do podcast?
Vai ter.
Vai ser Natal e Ano Novo junto.
Tá quase chegando meia-noite agora.
Vamos então fazer a contagem regressiva?
Um pouquinho, deixa eu olhar pro relógio do Times Square.
Hi, guys.
Falta 8 segundos.
8 segundos?
Caralho!
7!
6!
6!
4, 5,
3, 5, 6. Por
que eu tô voltando no tempo, cara?
É, sou.
Feliz Natal! Pega seu presentinho!
Tomar no cu!
Níquel, o que você adoraria, agora que já chegou meia-noite, o que você adoraria abrir o seu pacote e ver?
Eu gostaria. Aliás, esse pacote que tá na sua frente.
Esse pacote tá na minha frente. Eu gostaria que esse pacote fosse, na verdade, uma tela.
Uma tela?
Uma tela que tivesse o meu futuro.
Tá.
E que nesse futuro eu pudesse encontrar todas as pessoas que estão escutando dentro do grupo Amigos Internet.
É um presente.
Que presente para mim.
Esse presente que eu queria.
Puta que pariu, eu acho que tem isso aí.
Eu não sei, cara. Enquanto... Quem tá escutando vai poder me falar.
Contou, eu quero um presente nessa pegada. Tem um presente na sua frente. O que você quer que tenha quando você abrir?
Eu quero que tenha sapatinhos. Quando eu calçasse, eu dançaria maravilhosamente bem. Igual um bailarino. Tipo um Patrick Swayze, assim. Ou uma caixa de fogos.
Silenciosos.
Eu queria, quando eu abrisse o meu pacotinho, que tivesse só o print, na verdade a impressão de um e-mail, com um comunicado de que a gente realmente conseguiu fechar um contrato vitalício com a Coca-Cola.
Olha!
Patrocínio com o podcast.
Eu acho bom.
E aí eles iam aqui, todo episódio a gente ia ter que falar, ter que fazer um spot da Coca-Cola antes. E é isso que eu quero encontrar quando eu abrir o presente.
Eu ouvi dizer que tem aí também. Tá bom.
Tu não sabe o que tu quer ainda.
Eu tô mais humilde hoje.
Tá bom.
Eu quero
um box do Senhor dos Anéis.
Uma casa.
Até quando eles vão zoar os outros, eles...
Uma caixa com 116 lápis.
Com todos os tons de amarelo que tem.
E os livros, assim, todos os volumes da saga Coringa, da Montanha e vários livros outros.
Um livro de colorido, Senhor dos Anéis.
Eu nem sei, mas o que eu quero, foda-se.
Paulo Cristales. Vai apanhar estragueira de Natal, bullying, esvelhado na boca. Meu, pedi livro, cara. Pedi lápis.
O Nico tá muito feliz.
É, às vezes as pessoas perguntam se eu sofria bullying. Eu acho que eu não entendia o bullying.
Ah, com certeza.
Porque quando rolava isso, e óbvio que já rolava isso, eu ria junto.
Você falava, cara, a galera me ama.
Eu falava, que legal, é engraçado mesmo.
Eu gosto
os bullying
mesmo.
Não pegava,
caralho, esse cara é meio idiota, hein? Esse cara é burro.
A galera começava a ficar com pena.
A galera me zoava, eu ria, eu dava risada junto.
Galera, cara, não dá pra zoar esse cara, ele é burro.
Ele é burro.
Ele é muito burro pra entender que a gente tá zoando ele.
Não, você se tornou um homem incrível. Mas
você é
devia ser uma criança.
Eu gosto.
Um adulto maravilhoso, mas devia ser uma criança horrorosa.
Gente, não era criança horrorosa. Pensa nos coleguinha. Porque as crianças, por exemplo, eu ganhava meu brinquedo, mas eu ia ver o que as. Que outra criança ganhou. O Thales não era incomodado por isso. Ninguém queria ver o que ele ganhou.
O
Thales, ele tava no mundo dele. Ele também não ia querer ver o que os outros ganhavam. Então ele não queria brincar, você não ia ter que... Porque rolava isso no meu Natal também. Tipo, ganhou a Barbie X, você ganhou a Suzy. Vamos, deixa eu ver agora, troca ninguém... pra gente brincar.
As outras crianças não eram idiota, né? Deixa eu ver esse livro aí.
Quero ver teus
olhos. Eu tô com meu boneco irado.
Acho que deve até ter rolado alguém falando, Thales, você ganhou. Eu falo, o livro. Ah, tá bom.
Beleza.
Eu ganhei esse boneco irado que solta discos.
Ele fala, legal.
Eu ganhei o Pogobol.
O meu livro é feito pela J.K. Rowling.
Eu gostei. Uma coisa que eu acho que vocês iam gostar, eu acho que eu devia fazer isso no Natal também, é que minha mãe, ela achava muito legal, porque eu sacava como é que falava os fonemas em inglês.
Que filha da puta.
Desde muito cedo. Aí ela falava, Thales, lê isso em inglês. E aí eu realmente sabia os fonemas. Eu era criança, mano. Eu não entendia. Mas eu li os fonemas.
Você sabia ler direitinho.
Eu quero mudar meu presente.
No seu presente.
Eu gostaria que na minha caixa aqui da frente tivesse uma máquina do tempo. Que eu pudesse voltar no tempo. Eu posso ficar 10 segundos só no passado.
Tem como levar um brother?
Tem como levar um brother. E aí eu ia viajar no tempo pra ver o Thales de criança e dar um tapão na cabeça. Dar um tapão na caixa de lápis dele.
Aquela que você tá segurando, aquele tapão que caiu.
Lápis por lápis na frente do Thales.
E aí eu voltaria pra cá.
Mas rasgar página por página.
Então eu vou trocar meus sapatinhos mágicos por essa viagem no tempo. 10 segundinhos só.
Pode trocar, não demorou 3 dias úteis. Pode trocar. Justo.
E Gabi, a Gabi ainda não falou pra gente.
Ah, eu não sei mais o que eu quero. Vocês me...
pede uma Barbie, sei lá.
Eu quero... Eu não quero
chinelo,
uma Barbie.
Chinelo.
Eu quero que o nosso podcast esteja nos destaques da semana.
Olha aí!
Bom pedido, esse é um pedido bom. Bom pedido, bom pedido. Isso depende das pessoas que estão escutando espalhar para as outras
depende
pessoas.
Depende delas espalharem.
Esse presente aí depende de nós.
Quem já fui...
Isso é Teleton.
Não, mas tem tudo a ver com o Natal.
Entendi.
Não tem?
É caridade.
É no final do ano. Caridade.
É sentimento bonito, igual.
E pera, antes da gente ir embora... No Natal rola a minha frase favorita, que dá pra ouvir de dentro de casa, que eu tô sabendo reproduzir.
Ah, eu adoro, eu adoro.
Quando você mora em casa, você está tranquilamente lá curtindo o seu sabadão, seu sabadaço com
sabadão.
O Leão, e aí você ouve...
A caixinha do lixeiro!
É quando o pessoal que recolhe lixo pede uma gorjetinha ali pra comprar um
é
peru.
É muito bom.
É mágico, é mágico.
Dê a caixinha do lixeiro.
Então essa é a mensagem que a gente quer deixar pra vocês. Exatamente. Não deixem de seguir a H. Carvalhal, o Thales Monteiro.
Thales com H.
E
o Cotoseira. E o Alexandre Níquel, que Níquel se escreve N-I-C-K-E-L.
É, bom demais.
É isso aí.
Feliz Natal, Feliz Natal. Papai Noel existe sim, ele é um velho pedófilo.
Tá bom, cara.